rogando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Senhor secretário, segundo secretário, Rubem Carlos Jagmin, fará a leitura da ata número 31/2016.
Ata número 31 de 2016. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cita a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossitim, Andrei Cossitim Smansky, César Busnello, Claudiomiro Gabi Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Sturmarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Marildo Krombauer, Rosane Simon e Rubem Carlos Jagmin. O presidente e vereador Valmir Elton Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Rubem Carlos Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 30 do ano de 2016, referente à sessão ordinária do dia 29 de agosto do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu os telegramas recebidos do Ministério da Educação, que informavam a liberação de recursos financeiros ao município de Juiz. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa o convidado, professor da Universidade Regional do Noroeste do Estado, doutor em Desenvolvimento Regional, Dilson Trenempol. Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou que o secretário lesse o convite e concedeu em seguida a palavra ao convidado, que com o auxílio de recursos multimídia, explanou acerca da cadeia produtiva do leite na região noroeste do estado, destacando o crescimento do consumo, assim como da produção nos últimos anos e o respectivo potencial de fomento ao desenvolvimento da economia. Após a manifestação do convidado, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma os vereadores Marco César Barrichello, Rosane Simon, Daniel Perondi e César Busnello. Posteriormente, manifestou-se novamente o convidado, respondendo aos questionamentos dos vereadores, quando aproveitou para fazer suas considerações finais. O presidente agradeceu a presença do convidado, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que o acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, passou-se a ordem do dia, quando foi remetido para análise das comissões. Comissões técnicas permanentes, o projeto de lei encaminhado pela mensagem número 132 de 2016, que autoriza o município de Juiz receber em doação do Instituto Nacional de Seguro Social os bens móveis que menciona e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 592 de 2016, que altera e acresce dispositivos da lei número 5.341, de 6 de outubro de 2010, acresce atribuição ao cargo de médico veterinário constante da lei número 2.675, de 5 de setembro de 1991, e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, os projetos de lei processo número 612 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$4.000 e da outras providências, e o processo de número 613 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$2.000, acresce ação ao anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao demonstrativo 1 da lei número 6.288, de 28 de outubro de 2015, e da outras providências, ambos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. A seguir foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 458 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeira de rodas dobráveis em condomínios residenciais e comerciais de natureza de hospedaria, que possuam mais de dois andares, da outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Relação Final, assim como parecer favorável com emenda da Comissão de Políticas Públicas. Pronunciou seu autor, vereador Claudimiro Gabi Pezeta. Não havendo mais manifestações, primeiramente foi colocado em votação a emenda, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação o projeto de lei com alteração procedida pela referida emenda, que da mesma forma foi aprovada por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador César Busnello. Qual foi o montante de recursos financeiros repassados pelo Poder Público Municipal ao Hospital Bom Pastor e ao Hospital de Caridade de Ijuí nos últimos 8 anos? Apresentar planilha detalhada dos valores repassados, especificando a data em que os repasses foram efetivados, bem como a aplicação dos recursos. Neste mesmo período, foi repassado algum imóvel a uma dessas entidades. Qual é a média de recursos aplicados pela Secretaria Municipal de Saúde para o custeio de consultas, procedimentos e exames especializados nos últimos 12 meses? Especificar o montante investido em cada mês. Qual é a relação de máquinas que possui cada uma das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, para execução dos serviços afetos às suas atividades? Existe algum cronograma de atividades que serão realizadas nos próximos 45 dias? Caso afirmativo, informar o tipo de obra ou serviço a ser executado, assim como o respectivo local e a data aproximada para sua efetivação. Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador Andrei Cossitinhas Manski, que destina trecho da rua 14 de julho nos dias que menciona para a realização de disputas de corridas ladeira abaixo, com carrinho de rolimã e da outras providências. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador Aldair Luiz Cossitinho, pavimentar a rua Osório Campos da Trindade, no bairro Tomé de Souza, uma vez que os moradores têm reclamado das más condições de traficabilidade nesta via, principalmente em dias de chuva. Proceder à correção do calçamento da rua Pedro Tossenberg, bairro Assis Brasil, proximidade do imóvel número 693, pois, segundo os moradores, foi aberto um buraco pela Companhia Rio Grandense de Saneamento para conserto de tubulação há mais de 2 anos e não foi fechado corretamente, pois as pedras não foram recolocadas, sendo apenas colocado o pó de brita no local algumas vezes, o que agravou ainda mais a situação. Do vereador Andrei Cossitinhas Manski, providenciar os reparos necessários no escoamento pluvial da rua Júlio Lopes, bairro Modelo, proximidade do imóvel número 796, uma vez que a água proveniente da chuva acaba invadindo o imóvel. Do vereador César Busnello, operação tapa buracos em todas as ruas do bairro Lambari. Revisão na iluminação pública da rua Valentim Proti, esquina com a rua Hugo Stenger, proximidades do imóvel número 30, uma vez que a lâmpada está oscilando e, segundo o morador, este problema já acarretou na queima do seu aparelho televisor. Revisão na iluminação pública da travessa Aniceto Nogara, bairro Bortete, pois existem 4 pontos de iluminação e nenhum está funcionando. Patrolar e encascalhar as estradas do distrito de Mauá, pois os moradores têm reclamado da precariedade das mesmas, enfatizando que há mais de 6 meses não recebem nenhum tipo de manutenção. Do vereador Marildo Kronbauer, incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 previsão para a realização da obra de calçamento da rua Teodósio da Rosa, bairro Industrial. Instalar redutor de velocidade na rua 13 de Maio, em frente ao imóvel número 1818. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, melhorias nas estradas do distrito de de Itaí, principalmente na região norte que dá acesso à família Bedman. Em seguida, passou-se aos espaços de pequeno e do grande expediente. Nos espaços de ambos os expedientes somados, manifestou-se a vereadora Rosane Simon, criticando a decisão do Senado Federal favorável ao impedimento da Presidente da República, Dilma Rousseff, enfatizando as principais consequências para a população, especialmente devido às novas políticas de governo e econômica que devem ser implementadas por Michel Temer. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 15 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 31/2016. Está com a palavra o vereador Marildo Krombauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, eu não sei se é o momento oportuno. A rua Teodósio da Roça, no bairro industrial, saiu com um erro. Não era para ser calçamento e sim repavimento asfáltico. Esse foi aprovado na semana passada. E depois de aprovado que eu fui me ater à matéria e vi que está errado, porque a Teodósio da Roça já tem calçamento. Então foi um erro aí de minha parte de não ter revisto isso, e é reperfilamento asfáltico, então.
Vamos fazer a correção, então. Continue. Continue a discussão. Ninguém mais deseja se manifestar. Está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhor secretário, para a leitura das correspondências.
Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 577/2016, de autoria do vereador Andrei Cossetim Smansky, com base no memorando número 259/2016, da Secretaria Municipal da Habitação, informamos que os usuários supracitados, grupo familiar, estão cadastrados junto à Secretaria de Habitação desde o dia 17 de janeiro de 2012. Desta forma, aptos a concorrer à moradia, seja ela na modalidade de apartamento, casa e ou terreno, tão logo o município disponha de projetos. Outros sim, informamos que não podemos precisar data para ocorrência de tais projetos, pois dependemos de recursos da esfera governamental, federal ou estadual. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim. Ofício número 329/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo e atendendo à disposição no inciso 33 do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, alterado pela emenda número 24/2011, segue anexo a cópia do seguinte documento: convênio de cooperação número 01/2016, que entre si celebram o município de Juiz, Rio Grande do Sul, e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, para o desenvolvimento de estágios curriculares na forma prevista na Lei nº 11.788/2008. Atenciosamente, Sr. Avante Batista Balim, prefeito.
Passamos à ordem do dia, deferimos votos de pesar.
Requerimento, autor Rubem Carlos Jasmin, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do PP requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Elvira Viercinski.
colocamos em discussão o projeto de lei requerimentos, moções, mensagens 129/2016.
Mensagem número 129 de 2016. Prorroga a vigência do prazo de autorização de repasse de valores referentes ao convênio de que trata a Lei número 6.028, de 15 de setembro de 2014, e da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 133.
Mensagem número 133 de 2016. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI, a repassar recursos para fins que menciona e da outras providências.
Baixas comissões. Suspendemos os trabalhos por 5 minutos para que sejam escolhidas as assinaturas dos pareceres.
Tá. No final, na conclusão. Processo número 457 de 2016. Natureza, projeto de lei. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em concessão de uso oneroso por prazo determinado o prédio que menciona Associação dos Produtores Feirantes de Juiz, a Profeira e da outras providências. Parecer número 86 de 2016, processo 457 de 2016, autor Poder Executivo Municipal, relator Marco César Barrichello, parecer favorável com emenda. Parecer com emenda que vai assinada pelo vereador Rosana Maria Tenroller, vereadora vice-presidente, Luiz Varastini, vereador, Daniel Peronde, vereador, e Marco César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Rosane Simon, vereadora vice-presidente, Marildo Kronbauer, vereador-relator, Marco César Barrichello, vereador, e Claudio Gabi Pezeta, vereador. Também com parecer favorável, assinada pelos vereadores Aldair Luiz Cossitim, vereador-presidente, Andrei Cossitim Manque, vereador, vice-presidente e relator, César Busnella, vereador, Helena Surmader, vereadora, e Rubem Carlos Jagmin, vereador. Conclusão. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de votos, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer da Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 9 de setembro de 2016. Eu não li a emenda.
Você não lê?
Não. Onde é que está a emenda?
Aqui. Daqui.
Mas a leitura da emenda leva para cima.
Com parecer favorável com emenda. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei, acrescido da seguinte emenda supressiva. Altera a redação do artigo 3º, passando este a vigir com a seguinte redação. Artigo 3º. As despesas de manutenção, energia elétrica e água, bem como pinturas e outras reformas e despesas úteis ou necessárias, são de responsabilidade da Associação dos Produtores Feirantes de Juiz, a Profeira, e agregam-se ao patrimônio do município, não gerando direito à indenização e ou retenção. É o parecer da sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz em 9 de setembro de 2016, assinada por Rosane Maria Tenroller, vereadora vice-presidente, Marco César Barrichello, vereador relator, Luiz Varaschini, vereador, e Daniel Peronde, vereador.
Está em discussão a emenda. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda. Está em discussão o processo 457/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 629/2016.
Processo número 629/2016. Natureza, projeto de lei, autor, Poder Executivo. Autoriza o município de Juiz receber em doação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, os bens imóveis que menciona e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Darcy Preto da Silva, vereador-presidente, Rosana Maria Tenroller, vereadora vice-presidente, Marco César Barrichello, vereador-relator, Luiz Varaschini, vereador, e Daniel Peronde, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Rosane Simon, vereadora vice-presidente, Marildo Kronbauer, vereador relator, Marco César Barrichello, vereador, e Claudimiro Gabi Pezeta, vereador. Também, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Aldair Luiz Cossitim, vereador-presidente, Andrei Cossitim Smansky, vereador, vice-presidente-relator, César Busnello, vereador, Helena Sturmader, vereadora, e Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão o processo 629/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 484/2016.
Processo número 484/2016. Natureza, parecer prévio. Autores, Tribunal de Contas. Parecer prévio favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2010. Balanço geral, processo número 027/2011.
Está em discussão o processo 484/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei que denomina vias públicas. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei do Poder Legislativo denomina as vias públicas que menciona no loteamento Sol Nascente, bairro Novo Leste.
Baixa as comissões. Requerimento número 32/2016 do vereador Andrei Kucitin Smansky.
Andrei Kucitin Smansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, para solicitar em regime de urgência a reforma e marcação viária da RS-155, trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-285 até a ponte do rio Putiribó.
Está em discussão o requerimento 32/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Moção 06/2016.
Natureza, moção número 6/2016. Autores, Rosane Simon e demais signatários. Bancadas signatárias. Assunto, moção de apelo. A signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB e demais parlamentares que esta subscrevem requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa ou envio ao secretário estadual de saúde de moção de apelo para que seja viabilizado o mais breve possível o aparelho expansor no Hospital de Caridade de Juiz, utilizado para cirurgias de reconstrução mamária de pacientes que sofreram com câncer de mama, pois, de acordo com informações recebidas através da Associação de Saúde Mental de Juiz, a SAMI, e do Fórum Permanente da Mulher, esse aparelho encontra-se com defeito há bastante tempo, impossibilitando o seu uso e, consequentemente, as referidas cirurgias.
Está em discussão a moção 06/2016. Está com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores e comunidade que se encontra aqui assistindo a sessão hoje, também a imprensa, nossa saudação. Essa moção de apelo, eu faço parte da Associação de Saúde Mental, também do Fórum Permanente da Mulher, e nos chegou esse drama vivido pelas mulheres que sofreram de câncer de mama, fizeram a extração do tumor, do câncer, e precisam, o SUS paga, como nós sabemos, a prótese, depois a cirurgia de reparação desta mama. Faz muitos meses que não está funcionando este equipamento expansor que precisa ser usado quando vai fazer essa correção. E o Estado, então, precisa se mexer, se agilizar. Isso não é só em Ijuí. Mas é aqui que nós temos as nossas mulheres. É aqui que nós temos essas tantas mulheres esperando para essa solução. A gente nem imagina o que passa uma pessoa que tem um seio retirado, ou seja, qualquer parte do corpo, em tratamento de um câncer. E aí, nós tendo a possibilidade de fazer isso, a empresa que faz esta... Gente, tem muito barulho, eu não gosto de conversar com barulho. Vamos respeitar aqui, desculpa, mas se os vereadores não estão interessados, no mínimo façam silêncio. Poucos, os demais estão me ouvindo. Gente, é o seguinte, essa empresa que fornece para o governo do Rio Grande do Sul esse expansor, quebrou. O Peseta sabe de como funciona esse negócio. Mas fazem muitos anos, então eles não estão se acertando muito no preço que o SUS vai pagar. Só que é o seguinte, nós precisamos pressionar o governo do Estado, e aí a gente gostaria de fazer uma moção conjunta, estamos encaminhando essa, que vai se somar a moção junto com a Casa, com a Associação de Saúde Mental e com o Fórum Permanente da Mulher, para que se agilize. A Silvia, da 17ª, já está sabendo, já inclusive contatou com o governo do Estado e parece que foi agendada uma reunião para o dia 15. Só que é isso, eu acho que quanto mais, nós somos aqui um poder importante, né? O poder legislativo, nós mandando essa moção de apoio, eu acho que agiliza e para eles até ajudar a resolver o problema no Estado como um todo. Era isso, senhor presidente, muito obrigada.
Continue a discussão. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Moção 06/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Moção 07/2016.
Natureza, moção número 07/2016. Autores Rosane Simon e demais signatárias. Bancadas signatárias. Assunto, moção de repúdio. A signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB e demais parlamentares que esta subscrevem requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa e envio ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Procuradoria-Geral do MP no Estado. Moção de repúdio, agressão verbal do promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Teodoro Alexandre da Silva Silveira, a menina que foi abusada pelo pai e conseguiu na justiça o direito de fazer um aborto. Agressão verbal de alguém que deveria promover a justiça para a população no Rio Grande do Sul. A uma menina de 14 anos estuprada por alguém que deveria protegê-la, seu próprio pai. Evidencia de forma gritante a necessidade de promoção da educação e do entendimento do que seja consentimento e as condições em que isso acontece, para o enfrentamento da cultura do estupro. Revela a necessidade de preparação humanizada e qualificada dos agentes do Estado para a escuta e acolhimento das vítimas de estupro. Mas nem a educação e nem a formação de agentes públicos por si só erradicarão essa maleza da humanidade, se não houver um firme questionamento às posições e declarações deseducadoras, antiéticas de parte do judiciário ao tratar dessas questões, que evidenciam que o Estado não está preparado para lidar com as vítimas, criminalizando-as, deixando impunes os criminosos e legitimando a cultura do estupro. A violência contra o corpo das mulheres e meninas continuará sendo naturalizada. O avanço do conservadorismo e ataque aos direitos conquistados, em especial pelas mulheres. Mulheres e meninas são agredidas e violentadas todos os dias, sem que sequer isso chegue aos noticiários. Os casos que chegam acabam por criminalizar as vítimas e invisibilizar os agressores, estupradores. Apenas 4% a 6% dos estupradores denunciados chegam a ser punidos, e as vítimas que com todo constrangimento e dor denunciam recebem o tratamento misógino e machista de autoridades com honrosas exceções. A orientação sexual como questão educativa para a cidadania, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, a formação para a escuta humanizada e qualificada das vítimas. De nada adiantará se a cultura do estupro continuar institucionalizada na contramão do processo civilizacional. Reafirmamos a necessidade da cultura da paz, da tolerância, do respeito, da solidariedade e da laicidade nas escolas e em todos os espaços públicos e privados. Nenhuma mulher ou menina merece ser estuprada. Nenhuma mulher ou menina merece tratamento misogino, machista e monstruoso dos representantes do Estado que deveriam protegê-la.
Está em discussão a moção 07/2016. Com a palavra, vereador Rosane Simas, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colega vereador e vereadores, essa moção de apoio contra este promotor que cometeu esta barbárie, que eu digo que é no momento que o Estado deveria proteger a vítima, ele é, vamos dizer assim, um instrumento de opressão maior, né? Um instrumento de opressão maior. Então, todo o país, praticamente, o movimento de mulheres está se mobilizando contra, e a intenção é encaminharmos ao Ministério Público Federal e Estadual essa moção de repúdio. O nome deste cidadão que ganha, a partir do nosso recurso, o seu salário, chama-se Teodoro Alexandre da Silva Silveira. Lamentável, todos acho que conhecem o episódio, não vou me estender, mas é lamentável, saiu nos principais jornais do Estado e também na internet muito se falou a respeito. Né? Nós vermos que uma cultura, lamentavelmente, que não é enfrentada com política pública muitas vezes como deveria ser, porque o acusador pede silêncio, e nós vimos todos os dias nas principais manchetes. Acabei de abrir agora uma página que diz que ontem um juiz em São Paulo absolveu um delegado que estuprou a sua neta. Entendeu? Então, isso não pode nos deixar de nos incomodar. Nós, cidadãos, homens e mulheres, precisamos lutar por uma cultura de paz, por uma cultura onde homens e mulheres tenham direito a viver a sua vida livremente, com serenidade. Mas esses casos de estupro normalmente acontecem dentro de quatro paredes. Por isso que o Estado tem que ser exemplar. Mas como diz uma moção que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação encaminhou hoje também para o Ministério Público Federal, mesmo que colocássemos o exército nas ruas, muita polícia, este crime não vai ser debelado, porque ele acontece entre quatro paredes, né, Helena? E se nós não tivermos, então, essa modificada, a forma como o Estado vê isso, isso não vai acabar. E aí nos incomoda muito ver um cidadão que deveria defender, né, a cidadã, uma vítima do estupro, ser tão violento nessa hora. Então, a gente vai seguir acompanhando esse caso, né? Várias autoridades, deputados, enfim, também estão, e deputadas estão se mobilizando. Isso não pode ficar assim. Este cara, eu ouvi falar qualquer coisa ontem que ele foi premiado, não sei se com férias ou licença-prêmio, o desgraçado, desculpa usar essa expressão, mas esse cara não pode passar impune, porque uma menina que com 14 anos passou por isso que ela passou, ser humilhada num tribunal público perante várias pessoas, e lamento mais aqui também uma mulher, a juíza, acompanhando esta audiência, deixar este incompetente e este cidadão fazer o que fez e deixar a audiência seguir até o final, né? Inclusive ameaçou a menina, a vítima, né? Então, é um caso que foi muito forte, todo dia acontecem fatos assim, mas eu não falo só porque ela é lá de... Qual município? Desculpa, agora me deu um branco, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas isso, lamentavelmente, Marco, acontece aqui na nossa aldeia também. Nós acompanhamos alguns casos da sala de espera no fórum de Juiz e tem casos que correm em segredo de justiça, mas isso acontece nas nossas cidades também. Então, era isso que eu tinha para dizer e agradeço o apoio que todos os nossos vereadores e vereadoras fizeram para que encaminhássemos essa moção. Eu até gostaria de sugerir que fosse, se pudesse ser encaminhada em nome de todas as bancadas, né? Acho que teria um outro peso, poderia ser, né? O Darcy Preto não assinou, infelizmente, então, sem assinatura de um colega. Tá? Era isso, muito obrigada.
Continue a discussão. Ninguém mais deseja se manifestar. Ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. 0 das favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente as indicações que o senhor secretário fará a leitura.
Indicação número 26 de 2016. Autor Aldair Luiz Cossitim, bancada PDT. Assunto: melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: instalação de lombada física redutora de velocidade na rua Norberto Milton Knebel, Tomé de Souza. Indicação número 107 de 2016, autor Andrei Cusininho Smansky, bancada PP, melhorias em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações: concluir o calçamento da rua Ginter Seifert, Lef, bairro Jardim, com urgência, pois esta é uma reivindicação antiga dos moradores do bairro, uma vez que quando chove causa grandes transtornos aos usuários e moradores da mesma. Do mesmo vereador, indicação número 108 de 2016, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações: operação tapa-buracos e melhorias na iluminação pública da rua Paraná, trecho entre a avenida Getúlio Vargas e a rua Crisanto Leite, bairro Centro. Indicação número 109 de 2016, autor Andrei Cossitim Smansky, bancada PP, melhoria em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações: revisão na iluminação pública das ruas Irmão Gressler e São Paulo, pois várias lâmpadas estão queimadas e muitas outras permanecem acesas mesmo durante o dia. Indicação número 110 de 2016, autor Andrei Cossins Mansky, bancada PP, melhoria em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações: revisão da iluminação pública da rua Santo Antônio, bairro Glória, pois várias estão queimadas. Do mesmo vereador, indicação número 111 de 2016. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações: realizar os reparos necessários em regime de urgência na rua Henrique Luiz Hoffmann, Distrito Industrial, uma vez que esta é uma das vias de acesso ao Distrito Industrial, e por falta de manutenção do escoamento da água da chuva, formou uma valeta que tem causado grandes transtornos aos seus usuários. Indicação número 88 de 2016, autor César Busnello, bancada PSB, assunto iluminação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto na iluminação pública da Avenida Pinheiro Machado, principalmente em frente ao portão da Geraldo Esporte Clube São Luís. Indicação número 27 de 2016, autor Rubem Carlos Jagmin, bancada PP, melhoria em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buraco na rua José de Alencar, bairro Alvorada.
Sugeri, em nome de todas as bancadas, que façamos um voto de pesar ao seu Alberi do São Luís. O que vocês acham? Questão de ordem, está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, a nossa sincera homenagem e saudação. Senhor presidente, eu me deparei com uma situação que eu julgo bastante relevante e, na minha avaliação, grave. Fui procurado pelos moradores do conjunto habitacional Boa Vista, por alguns deles, é bem verdade, fazendo uma reclamação de que aquele conjunto habitacional não foi incluído na tarifa social da Corsã. É uma luta nossa. Com licença só um pouquinho, vereador Peseta, porque o assunto é relevante, de interesse a um grande número de moradores, e o regimento interno me possibilita isso, de fazer um requerimento. Depois, se Vossa Excelência quiser discutir, quando o senhor presidente colocar em discussão, aí o Vossa Excelência terá a oportunidade. Vossa Excelência está desatualizado o regimento. Então, senhor presidente, eu falei agora há pouco com o superintendente regional da Corsã para ter essa informação. Todos os conjuntos habitacionais da Minha Casa Minha Vida estão incluídos na tarifa social da Corsã, e que reduz a conta de água em torno de mais de 60%. Entretanto, esses moradores do conjunto habitacional Boa Vista, o síndico não está emitindo os boletos com este desconto, o que para mim é bastante grave. Tem gente que está pagando em dia, inclusive tem moradores aí que pagaram em dia a sua taxa d'água para o síndico e não estão recebendo esse benefício, que é de direito, já foi concedido pela Corsã, e eles estão sendo prejudicados. Então, senhor presidente, eu requeiro a Vossa Excelência que aceitasse como um requerimento, que gostaria de ter aí o apoio das lideranças das bancadas, para que nós oficiasse a casa, oficiasse a Corsã, para que informasse esse parlamento se efetivamente está incluído o conjunto Boa Vista nesse programa da Corsã, e informe também os valores que eram cobrados anteriormente e o valor que está sendo então agora cobrado pela Corsã referente à taxa de água de cada bloco, para que nós tenhamos efetivamente os dados necessários para apurarmos este fato. E eu recebi, inclusive, aqui a informação do próprio superintendente, e eu vou citar só um bloco aqui para que os líderes também tenham a avaliação necessária. O bloco número 3, por exemplo, estava sendo cobrado R$ 773,36, o total desse bloco. Veio para R$ 361. Então tem uma diferença assim significativa. Entretanto, não está sendo repassado esse benefício para o conjunto desses moradores. Então eu requiro a Vossa Excelência, e gostaria de ter, conforme determina o nosso regimento, né, a concordância das lideranças de bancada, para que nós oficiássemos a Corsã, para que eles informassem o Parlamento de Juí efetivamente a realidade deste conjunto habitacional, o que era cobrado antes, o que está sendo cobrado agora, né, e como nós vamos então encaminhar a solução dessa situação. Eu tenho aqui também o comprovante de alguns moradores de que pagaram a sua taxa d'água direitinho e não estão recebendo o benefício, o que é uma lesão ao direito dessa gente, que nós não podemos concordar. Seria essa a minha questão de ordem para fazer esse requerimento, senhor presidente.
De acordo com o artigo 93 do nosso regimento interno, havendo uma concordância unânime de todas as bancadas, e eu digo as bancadas de oposição, poderá então ser encaminhado esse requerimento. Há uma concordância de todas as bancadas? Sim. Então será encaminhado o requerimento à Corsã, meu caro vereador Darcy Preto. Passamos esses passos destinados ao pequeno e grande expediente. Está com a palavra a vereadora Rosane Cima, da bancada do PCdoB, usando os dois espaços.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade então, do bairro Boa Vista, colega vereadora e meus colegas vereadores, hoje comemoramos o Dia do Servidor Penitenciário. Eu gostaria de deixar aqui, então, um fraterno abraço e a homenagem a esses trabalhadores e trabalhadoras que trabalham num ambiente tão pesado, né? Um ambiente tão difícil, vamos dizer assim. Quero homenagear na pessoa do meu camarada Nilson Bueno e colegas que estão aqui também representando a categoria. Meu colega Nilson, que junto comigo é candidato a vereador também. Então, leve junto à associação, Nilson, a homenagem dessa casa, porque nós sabemos que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante e que merece todo o nosso respeito. Quero trazer também aqui uma situação que, cotidianamente, conversando com o povo nas ruas, com trabalhadores e trabalhadoras, especialmente as mulheres, eu tenho recebido a questão das creches públicas. Meus colegas, eu quero sugerir aqui que a gente agende uma reunião com o prefeito Balim, eu penso que é o quanto antes, para que a gente consiga debater e talvez modificar o critério de seleção dos beneficiários das creches. Hoje o critério é o sorteio. Desculpa também os cumprimentos ao secretário Nelsinho, que está aqui na sessão nos acompanhando. Hoje o critério é o sorteio. Eu penso que o sorteio não é o critério mais justo. Numa sociedade desigual, temos que tratar de uma forma diferente os diferentes. Por exemplo, de diferentes classes econômicas. Como que eu vou, e você sabe do que eu estou falando, como que eu vou pegar lá no bairro, qualquer bairro que nós pegar aqui, mas vamos pegar o bairro São Geraldo, o bairro São José, vamos dizer assim. No critério do sorteio, vão estar inscritos e participando da seleção segmentos como advogados, enfim, até outras pessoas que conseguem auferir uma renda, daqui a pouco, de 10 mil ou mais. E vão estar junto lá as trabalhadoras domésticas que precisam de creche para os seus filhos, as comerciárias. Muitos pedidos nos últimos dias, assim até, não vou exagerar aqui, desesperadores, mas com muita ênfase. Durante essas duas últimas semanas eu recebi inúmeros pedidos, dizendo o seguinte: eu preciso voltar a trabalhar, o que que eu faço com meu filho? Nem todas têm a avó por perto, a mãe por perto, né? A sogra, que pode, pelo menos nos primeiros meses, cuidar do bebê, e precisa de um cuidado especial. Então, eu trago essa situação porque eu me sinto impotente perante esse grave problema, que eu penso que o futuro mandatário do município, a partir do ano que vem, pelo menos, precisa enfrentar essa questão. Penso que o principal critério tem que ser o critério econômico, né? De até tantos salários, vamos garantir, porque eu sei que não tem para todo mundo num primeiro momento. Vocês lembram bem de uma audiência pública que nós tivemos aqui sobre, agora no passado, não foi nesse ano, sobre a questão dos espaços nas creches. Eu vi, e nós ouvimos muitos xingamentos, essa casa estava lotada, e eu vi pessoas que têm um poder aquisitivo bem interessante. Ninguém é rico, mas tem uma situação tranquila, e que poderia, daqui a pouco, conhecendo essa situação de dificuldade do município, optar por levar seu filho numa creche privada. Hoje, os trabalhadores da indústria, do comércio, enfim, estão tendo que colocar, muitas vezes, o seu... E aí, o que que as mães dizem? O seguinte: ah, eu tive que sair do trabalho, porque como que eu vou pagar pelo menos meio turno para uma babá, o mesmo valor que eu recebo na loja, né? Então, peraí, eu vou ficar em casa e vou cuidar do meu filho. Bueno, mas alguém tem que trazer sustento para dentro de casa, e só o companheiro não dá conta disso, né? Então, eu penso que essa questão nós temos que ver com muito... Eu vou visitar o prefeito Balim, mas eu acho que nós poderíamos agendar uma reunião também nesse sentido, porque constantemente está sendo solicitado essa demanda para mim. É, queria também trazer aqui uma situação que nós vimos falando durante todo o ano e que eu sei que também não é agora que nós vamos resolver, mas que incomoda muito, que é a questão da pavimentação, do conserto das estradas, seja do interior, seja na cidade, mas especialmente as estradas do interior. Eu preciso dizer para vocês que semana passada eu fiquei atolada dentro da cidade de Ijuí. O Alisson, meu assessor, está de férias, mas está aqui, sabe, e acho que vocês lembram também, tantas vezes que desde 2009 eu sou vereadora, eu pedi para fazermos, colocar algumas pedras, não é nem o calçamento, da rua Julia Leff, o seu segmento, que ela é o final do bairro Independência, atrás do quartel, e ela termina ali, bem povoada, ela termina no calçamento, termina o calçamento e ela segue até poucos moradores, mas conduz até moradia, e é um lamaçal. Esses dias fui lá visitar e estava chovendo, aquela chuva de uns 3 dias de garoa, sabe, que o barro solta. Eu fui indo e parou o carro, atolei. O que eu fiz? Eu liguei para o prefeito, depois liguei para o Nelsinho, né, Nelsinho? Porque, sim, eles foram me socorrer, mas como demorou, o prefeito logo não atendeu porque estava em viagem. E eu só liguei para ele porque exatamente eu quis fazer esta provocação. Você lembra aquela rua que tantas vezes eu pedi para arrumar? Então eu reforço aqui, está aqui o secretário Nelsinho, precisa colocar algumas pedras lá naquele espaço, porque senão essas pessoas pagam impostos e merecem minimamente poder chegar em casa, né? Mas falar em chegar em casa, Busnello, fazem 2 anos que o pessoal do Itaí, por que eu tomei conhecimento, está pedindo a que empedrem o acesso perto da igreja evangélica, subindo. Por que eu soube disso há pouco? O veterinário que me socorre dos tantos pedidos que eu faço para os animais de rua, que também às vezes nós não damos conta de resolver no município, o Adalberto mora lá. E ele disse: Rosane, eu e mais 4 moradores, toda vez que chove muito, principalmente essa chuvinha, né, que não lava, ela tem uma pedra amarela, eles têm que deixar o carro no asfalto, gente. Século XXI, não se admite isso. E eles deixam, aquelas 2 semanas atrás que só choveu, eu fiquei com vergonha. Porque quando eu soube, na hora eu liguei para o Gabi, e pedi: Gabi, não é eu estou pedindo agora, fazem 2 anos que o teu assessor mora lá por perto, conhece, não me lembro o nome dele agora, acho que é Tito, conhece essa estrada. Por favor, gente, cara, o cara tem que ir de bota, os moradores e esse colega, esse amigo veterinário, deixa o carro no asfalto e tem que subir até em casa. Bom, e deixa o carro no asfalto, não se sabe se no outro dia chega lá o carro está lá, né, gente? Então, eu quero fazer essa denúncia aqui porque eu dei 3 semanas. Vocês sabem que eu sou muito moderada na crítica, né, quando eu a faço. Mas, e eu mandei recado, passou uma semana, bom, chovia, chovendo não dá para consertar a estrada do interior. Quando melhorou o tempo, eu liguei: ó, por favor, estava esfregada as máquinas, mas agora vai estar bom. Cara, hoje eu liguei e está se preparando uma chuva de novo. Novamente, porque que incomoda? Eu senti na pele, e isso que eu estava na cidade, eu estava indo fazer uma visita. Aí os moradores até me puxaram, se sujaram tudo, até a patrola do município chegar, eles já tinham me tirado dali. Mas imagina a pessoa todo dia ter que sapatear no barro, porque... E aqui, no Itaí, não é no fundão lá do interior do Formigueiro, né? Do Arroio das Antas, né, e do Alto da União, que também tem, o pessoal cobra muito que arrumem as estradas. Então, eu queria deixar aqui essa reivindicação e dizer que, se não consertarem nos próximos dias, nós vamos ter que chamar os moradores, começar a vir para cá, né, para que daqui a gente organize um outro dia uma manifestação em frente à Secretaria de... do lado do desenvolvimento rural, para que... Porque isso não se consegue arrumar todas as estradas toda hora, mas nós temos que ter um planejamento daquelas que estão há mais tempo solicitando conserto, né? Então, quero deixar aqui o meu repúdio a essa situação e desejar a todos os colegas mais algumas semanas de boa campanha. Era isso, muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar os vereadores, as vereadoras, público que aqui se encontra. Quero saudar de modo especial os moradores lá do condomínio Boa Vista e dizer que em algumas políticas públicas que a comunidade de Juiz carece, né, e que começam a vir de forma mais incessante, digamos assim, em época de eleições. Essa questão da água nos condomínios aqui no município de Juiz, foi formada uma comissão aqui na casa para fazer a individualização dos hidrômetros, né? E eu ouvia numa audiência pública que nós fizemos aqui nesta casa, que eu provoquei essa audiência pública, que o poder público local iria até final do ano passado, desse agora, iria fazer a individualização dos hidrômetros. Eu ouvi aqui. E as coisas não acontecem. Sempre quando é época próxima às eleições, as coisas começam a vir à tona para enganar novamente a comunidade. Eu quero ver quem é que tem o poder de fazer isso. Não é um vereador. Não é o vereador Busnello, nem o vereador A, B, C, D que vai fazer a individualização dos hidrômetros nos condomínios. E não é só do Boa Vista, de todos que tem aí, salvo um que foi feito, projetado e tem os hidrômetros individualizados. Isso quem pode fazer, nem é o governo municipal, mas o governo municipal ele tem que fazer essa pressão a nível de Estado, na Corsã, para que realmente saia essa individualização dos hidrômetros. A gente tem que clarear isso. Tem que deixar claro que nenhum vereador, seja o Busnello, o Preto, o Barrichello, o Adame, seja quem for, vai conseguir fazer essa política pública que é importante para a comunidade e para os moradores. Sem sombra de dúvida. Agora sim, ó, eu me causa a estranheza que é sempre em época eleitoral que as coisas começam a uma tentativa de resolver. E essa questão das creches, Rosane, eu quero deixar registrado aqui que o vereador Daniel e eu temos nos debruçado bastante sobre essa questão das creches aqui na nossa cidade. Eu fiz dois ou três projetos e anteprojetos de lei, na verdade, o Daniel fez um projeto sobre a questão da compra de vagas particulares nas creches particulares, né, pagando um valor para suprir essas vagas das creches que as crianças em torno de 400 a 600 vagas aqui no município de Juiz. Né. A questão também da minha provocação sobre as creches noturnas, uma creche em horário noturno, uma para atender aquele público que trabalha à noite. E me parece, Rosane, salvo melhor juízo, acho que a gente teria que se debruçar melhor e criar até um momento para dessa discussão nas comissões, eu acho que a questão do critério econômico pela Constituição Federal, acho que seria inconstitucional. Por que que eu digo isso? Que me parece que essa política pública das creches é um direito universal, independe da questão econômica da família. É, então teria que haver aí um estudo maior, e eu concordo contigo que eu acho que o critério econômico ele é fundamental, até porque para atender as pessoas mais carentes, em detrimento daquelas que têm condições de pagar uma creche. Mas eu acho que a Constituição Federal ela inviabiliza isso porque o direito, garantia da escola, educação infantil é universal. Né? Parece, mas teria que aí se debruçar. E as questões, das estradas, só para terminar, caro Chico Seifer, eu nem vou comentar mais. Eu nem falo mais das estradas do interior. Eu vou deixar. Tomara que o eleitor tenha consciência, se é que tem, de se manifestar nas urnas. Porque o que eu tenho ouvido aí no interior a respeito da Secretaria de Desenvolvimento Rural não é qualquer um que fala e ouve o descaso que está essa Secretaria de Desenvolvimento Rural. É o grande calcanhar de Aquiles dessa administração. O Gabi não vai para o interior, porque senão ele vai apanhar, segundo alguns agricultores. Ele não vai mais para o interior. Ele está indo só no Lambari, ali no Lambari. No restaurante do Lambari a gente encontra seguido ele lá atrás, onde eu trabalhei de garçom, na frente ele estava lá no antigo Canova. Lá ele está seguido, o secretário do Desenvolvimento Rural. Agora, quando é para ir para as estradas, atender o homem do campo que gera divisas e ICMS para o nosso município, ele vira as costas. Ele vira as costas. Lamentavelmente é assim. As estradas do interior não dá nem para comentar. E tá, já está um assunto batido aqui nessa casa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo de tratar, está encerrada a sessão, mas eu convido os vereadores que venham até a mesa para nós definir a sessão da semana que vem, já que o prefeito decretou ponto facultativo segunda e terça.
Certo, onde vem?